Agora são 10 horas e 16 minutos. Nossa conversa agora é sobre o Hotel Bandeirantes, Maringá Bandeirantes Hotel, também já foi chamado de Grande Hotel, que está fechado há quase 20 anos, né? Foi um hotel que atendeu a cidade, fundado, construído na década de 50, objetivamente em 1956, quando Maringá fez 10 anos, era um símbolo da modernidade da cidade. Inclusive, os pedreiros, marceneiros, carpinteiros do hotel foram os fundadores também do Frigorífico Central. Essa é outra história. Vamos falar um pouquinho sobre o hotel que agora pode se transformar no museu por decreto do governo do estado. Para conversar sobre isso, sobre como administrar, gerenciar um patrimônio como esse, qual a situação dele para o município, eu tenho aqui o secretário de Cultura de Maringá, Miguel Fernando. Miguel, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, primeiro eu queria que você faça para mim a surpresa, você falou que foi uma surpresa esse decreto. E qual a importância desse hotel e como nós podemos pensar nele como um patrimônio municipal?
Bom, primeiro, o hotel é um equipamento da cidade tombado pelo Estado, portanto já demonstra sua história para o patrimônio do Estado do Paraná. Ele foi tombado em 2005, portanto, há praticamente quase 20 anos, né, como você citou. Ele é um elemento que representa um dos poderes que a cidade teve na década de 1940, 1950, 1960, que é a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, porque é um empreendimento que foi encomendado pela companhia. E estrategicamente selecionado num local onde nós temos o Centro Cívico de Maringá. Portanto, de um lado você tem a Igreja Católica, do outro lado você tem o Poder Judiciário e do outro lado você tem o Poder do Executivo Municipal. E no meio de tudo isso está a Companhia Melhoramentos representada como um quarto poder na cidade. Então, esse simbolismo demonstra a força do empreendimento para a identidade da cidade de Maringá. Paralelo a tudo isso, nós temos a sua representação também arquitetônica, né? É um empreendimento que representa um modernismo da década de 1950 no Brasil, representado nos traços do escritório do José Augusto Bellucci. O que pouca gente sabe é que o Bellucci, o escritório dele, não fez só a estrutura arquitetônica do hotel. Ele desenhou os móveis, ele desenhou os tecidos, ele desenhou os talheres, ou seja, foi uma encomenda completa. E durante muitos anos, o hotel, o Grande Hotel Maringá, que depois virou Bandeirantes, ele ficou conhecido como Cinco Estrelas do Sertão. Isso trazia uma força para os investidores na cidade de Maringá. Então vejam que quando a gente recebe comitivas hoje em Maringá, não é uma coisa nova. Isso já acontecia desde as décadas de 1950 e o hotel veio suprir essa necessidade. Foi uma surpresa o decreto para nós, porque em novembro do ano passado, o prefeito Ulisses Maia também assumiu esse compromisso, tornando o prédio de interesse público municipal. Isso basicamente significa que numa eventual venda, a prioridade de compra é do município ou de um órgão público, né? Uhum. Para que a gente assegure a preservação do imóvel com a sua finalidade. Embora ele esteja tombado, você pode ter uma característica diferente de ocupação nele. Inclusive há essa previsão no tombamento desde que se mantenha o que a gente chama de volumetria, que são as áreas ocupáveis do imóvel com seu desenho arquitetônico, né? Recebi ontem a notícia, ficamos muito felizes com esse interesse do Estado. O que resta saber agora é como que a gente vai operacionalizar isso. Me parece ser uma ideia interessante da governadora Cida Borghetti, que ela tenha um braço do Estado no interior do Paraná. Hoje todos os equipamentos culturais, absolutamente todos os equipamentos culturais, sobretudo no campo museológico, estão na capital. Então há até uma crítica, eu fiz parte do Conselho Estadual de Cultura, havia uma crítica. Pô, você falar que o MON é um museu estadual, mas ele está em Curitiba, então basicamente é um museu de Curitiba. Uhum. Né? E os outros espaços que nós temos com essa finalidade. Se criar, como está pretendido no decreto e na notícia que foi divulgada, eu conversei ontem também com o secretário de Estado da Cultura, o João Luiz Fiani, se o novo governador, o Ratinho Júnior, seguir essa proposta, e lógico, tem muitos detalhes a serem analisados dentro desse percurso, me parece que tenha sido um acerto o governo descentralizar essa operação cultural com um braço no interior do Estado.
Construir, fazer do hotel um museu implica em gerenciar esse espaço. Na tua experiência com a iniciativa privada, com a cultura e também na frente de uma secretaria, de um poder público, como é que se gerencia isso?
Tem várias frentes. O que se mostra no Brasil é que o gerenciamento de equipamentos museológicos ele tem uma linha um tanto quanto fadada ao fracasso. Esse modelo no Brasil não se sustenta. Ou seja, um modelo em que o Estado coloca o recurso, às vezes há o recurso para essa finalidade, mas o próprio Estado não tem a capacidade de execução desse recurso. O que significa isso? Não adianta garantir o recurso. Você tem que ter uma equipe técnica para elaborar projetos, para que você consiga licitar, para você consiga executar a proposta inicial daquele projeto. Trocando em miúdos, o dinheiro para nós, por incrível que pareça, é o menor dos problemas. Nós precisamos ter uma boa equipe técnica. E aí a gente entra no meandre, onde quais são as equipes técnicas que nós temos no estado do Paraná para administrar equipamentos culturais? Qual foi o último concurso público, por exemplo, para museólogos, para gestores culturais? Você não tem isso no histórico do estado, e não é só do Paraná. De modo geral no Brasil, a gente viu o que aconteceu recentemente com o Museu Nacional. E havia o recurso para essa finalidade. De repente surgiu o recurso de todas as frentes. A Alemanha acabou de fazer uma grande doação. Só que se você não tiver equipe técnica para administrar esse recurso, não adianta de nada. Então me parece que nós precisamos experimentar alguns novos modelos. A França tem bastante experiência na frente de museus. Então, às vezes, quando você conversa com alguns artistas da cidade ou alguns gestores culturais do Estado ou do Brasil, a gente cita exemplos da Europa e fala, mas lá o Estado coloca dinheiro para financiar o museu. Não é só isso. O museu trabalha com duas frentes e, basicamente, todos os museus têm instituições privadas que administram em parceria com o Estado. Aonde o Estado não consegue chegar com o seu recurso, a iniciativa privada assume a frente. E muitos... Quando eu digo muitos, é basicamente 85% dos museus de grande referência no mundo, eles têm a cobrança de ingresso. No Brasil, os grandes museus, boa parte deles, têm a sua cobrança de ingresso. Seja valor simbólico, seja um valor considerável, mas a grande maioria é gratuito. E a gratuidade vem por um grande desafio. Quando você tem um recurso público aportado em um equipamento cultural... Ele tem que ser gratuito para a comunidade? É uma pergunta. Mas ele sendo gratuito, será que nós conseguimos identificar o valor agregado que há naquele equipamento como também um ativo turístico? Você vai para Nova York, Guggenheim, não é gratuito. O Louvre, não é gratuito. Você paga valores significativos para a entrada. Só que isso não significa que você não tenha o apelo de democratização. Durante alguns horários, alguns dias do mês, você tem acesso gratuito. Então, há que se questionar e se analisar o melhor modelo de gestão de um equipamento como esse.
Ô Miguel, quando você fala de ele não ser entrada franca, não ser de graça, e ao mesmo tempo você ter uma cobrança na entrada do museu, o museu, a palavra museu, para a maior parte das pessoas, cheira sempre a mesma coisa. Museu, vai ter peças antigas, que vai ser. E você tem outras formas de trabalhar museu. Né? Dá ao museu outro sentido, outro significado, outro perfil, outra identidade. Né? Qual seria a identidade de um museu como esse, né? Num lugar como tal hotel? Ele é exclusivamente um lugar para se guardar arquivos, documentos e memória? Ele pode ter uma dinâmica também em relação a comércio e serviço? Como é que ele pode ser tratado?
Nós ainda não fizemos uma conversa com o Estado para entender qual é o objetivo desse museu, qual vai ser o tema desse museu, né? E só para concluir, eu fiz essas considerações com questão de cobrança ou não, mas isso não significa que o museu tem que ser cobrado aqui em Maringá, mas é uma análise para a gente se aprimorar. Eu entendo que tenha que ser gratuito, mas nós precisamos encontrar um modelo de gestão adequado. Em Maringá, continuando... ao seu questionamento, nós já temos previsto a implantação do Museu Histórico de Maringá, Wellington Borba Kurtz, ser implantado no antigo prédio do aeroporto Gastão Vidigal, ali na Avenida Gastão Vidigal. Nós conquistamos recentemente a concessão desse espaço pela União, porque é um imóvel de propriedade da União, por 20 anos para essa finalidade. Então, posto isso na mesa, o que nós temos que entender com o Estado a partir de agora é qual é a temática que ele deseja nesse museu, que vai ser implantado, esperamos que seja implantado no Hotel Bandeirantes. Porque histórico, nós já temos uma finalidade, um acordo com a União. Então lá tem que ter outra finalidade. Mas existem várias. Você pega o próprio MON, né, Museu Oscar Niemeyer, em que você trabalha com arte contemporânea, você trabalha com lançamentos de livros, você trabalha com eventos, você trabalha com tecnologia. E o que hoje nós precisamos é transformar o museu em um espaço de interesse, um espaço convidativo. Veja, nós não vamos ter aqui uma Mona Lisa, diferente do Louvre. As pessoas vão lá pela Mona Lisa, passam 3 segundos na frente da Mona Lisa e correm porque são milhares de pessoas circulando por ali. Mas isso não significa que a gente não tenha obras de artistas de grande relevância para o Brasil aqui também. Isso vai gerar interesse. O museu também está localizado, o Hotel Bandeirantes Futuro Museu, ele está localizado numa área em que nós vamos ter uma revitalização do eixo monumental. Então tudo isso vai confinar numa grande circulação de pessoas. Só que o modelo de gestão do museu é o segredo do sucesso desse equipamento.
Que é o que vai ter que se fazer ainda, vai ter que se discutir.
Sem dúvida. Que é o passo fundamental agora. Como eu disse, o recurso não é o maior problema. O maior problema é não deixar que esse se transforme num elefante branco. Que ele seja operacionalizável e que ele seja de interesse como um ativo turístico da cidade.
Que vai começar a ser discutido a partir de agora.
Exatamente. E aí transformar algumas áreas ali dentro em áreas comerciais é ponto factível, né? Um café, um espaço para um restaurante, os salões de eventos serem ocupados para eventos de diversas finalidades. Enfim, o Hotel Bandeirantes, quando eu estava no Instituto Cultural Engar, nós fizemos várias tentativas para viabilizar a operacionalização daquele equipamento. Tentamos uma parceria com o Senac para transformar aquele hotel num hotel escola, num restaurante escola. Tentamos uma parceria com a Cúria para que ela operasse ali como um espaço, um salão paroquial para eventos. Imagine uma noiva que não vai querer casar na catedral e fazer sua festa ali no Hotel Bandeirantes. Infelizmente, nada disso deu certo até então. E agora, com a movimentação do Estado, a gente espera que entre finalmente em funcionamento um possível museu, um equipamento cultural ali dentro do Hotel Bandeirantes.
Miguel Fernando, muito obrigado pela tua presença aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. É sempre um prazer falar sobre arte e cultura.
Conversei com o Miguel Fernando, que é o secretário de Cultura de Maringá. Falamos sobre o Hotel Bandeirantes, Maringá Bandeirantes Hotel, o grande hotel, que agora parece que tem talvez uma solução para o impasse de quase 20 anos de um hotel fechado que tem uma história, uma importância histórica fundamental para a cidade.